Todo mundo tá falando da fábrica de armas que explodiu perto dos lagos ontem.
Os maias pegaram a gente. Roubaram nossas M4. Precisamos de você.
Ah, sem essa, vai, cara.
Temos que entrar e sair bem rápido. Você é o único que pode fazer isso.
Acha que eu gosto de cortar madeira por um trocadinho qualquer? Eu fiz uma promessa, dona. Só trabalho limpo.
Qual é, Op? Todo mundo aqui trabalha limpo. Eu passo 40 horas por semana com uma ferramenta pesada na minha mão.
Se tá na lista de pagamento do Clay, qualquer coisa na sua mão fica pesada. Tudo mudou na minha vida depois que eu saí. Se eu mencionar Sam Crow pra dona, ela se acaba de tanto chorar.
A dona sabe como é a vida.
Você deixa uma mulher sozinha por 5 anos, 2 filhos. A única coisa que ela sabe é que não quer que aconteça de novo.
Vai dizer não pro clube?
Me avisa quando for a hora.
Senhoras e senhores, a mais um podcast que vai falar sobre filmes e séries de TV. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, reunidos na fila do cinema de rua, com as nossas pipocas meio salgada, meio doce.
Com um doce por baixo, claro.
Com um doce por baixo. E estão Fernando Caruso.
Fala, galera. Não vejo a hora de contar pra vocês uma história muito particular de quando meu tio tinha um cinema, pegou fogo, ele ficou cego e eu aprendi muito da vida através disso.
E já vi que essa história vai ser boa.
Pode até virar um filme, inclusive.
Na verdade, essa história do Cine Paradiso não é minha, mas eu achei que todo mundo fosse pegar a referência. Contava pelo menos com Elvis pra isso.
Tibério Velasquez.
Eu tava pensando aqui numa história antiga, mas eu não quero me queimar falando de um filme que eu fui ver no cinema, que eu esqueci que tinha uma garota do meu lado e eu esqueci de namorar com ela e fiquei vendo um filme que o filme era divertido.
Been there, done that.
Aí eu ia ver, ih, tu tá aqui? Foi mal.
Eu, Vécio Parente.
É a vingança dos nerds.
Hoje é o dia. Hoje é o dia.
Essa música vai ficar gasta hoje, né?
Musiquinha em todas as vezes.
A gente tá pensando em trocar o nome do episódio de filmes que mudaram a minha vida pra Petrópolis 1982.
Cara, ele falou a mesma coisa que eu ia falar junto, assim. Você começou a falar pra ele.
Quase isso, quase.
E
quase.
Com ela, a rainha da porra toda, Nádia Lírio.
Eu fiquei pensando na dificuldade que o Elvis deve ter tido de escolher um filme que tenha mudado a vida dele, considerando que ele tá em, tipo, desde a época do cinema mudo, né? Assim, voltado.
Ele aprendeu a falar com o cinema.
Nádia, porra, chegou com um pé na porta, cara. Eu achei que ela fosse falar, considerando que ele tem tantas histórias de tantos filmes que mudaram a vida dele.
Eu também achei que ela ia falar bem de mim, mas tudo bem.
Caraca.
Tua batata tá assando, tá?
Ah, Elvis, você sabe que eu te sacaneio, mas é do fundo do coração.
Do fundo do coração, um grande filme. Eu ia citar ele.
E o tema de hoje revela como um filme ou uma série influenciou as nossas vidas. Tipo, se a gente nunca tivesse tido contato com aquela obra, hoje a gente podia ser pessoas completamente diferentes. Então se preparem, porque o subtítulo desse episódio deveria ser Senta que lá vem história. Já voltamos. A gente já abre o nosso espaço de avisos contando que o nosso próximo episódio é o nosso aniversário de 7 anos. 7 anos, desde 2013. A gente tá aqui aprendendo como faz, né? Porque é sempre um aprendizado. Mas anyway, é só pra dizer que no próximo episódio a gente vai falar sobre um tema que a gente guardou há muito tempo. Um tema que a gente sempre quis falar aqui e que a gente estava justamente esperando uma edição comemorativa, como a gente fez no passado. Star Wars, por exemplo, é a nossa cara. E a gente levou aí um bom tempo pra começar a falar deles. Acho que a gente aprendeu a fazer isso logo no início, quando a gente soltou um dos mais importantes pra gente, que era a série Battlestar Galactica. Só que a gente não tinha uma boa experiência na época. Então foi um tema incrível de abordar, uma série sensacional, mas que a gente fez de um jeito bastante amador. Então até hoje a gente dá aquela lamentada de, puxa, gastamos esse episódio cedo demais. E é por isso que a gente fez uma lista de super temas que a gente tem guardado, né? Pra lançar quando tem alguma coisa mais significativa. Então essa enrolação toda é só pra dizer, aguardem, porque o próximo episódio é um desses icônicos pra gente. E espero que seja pra vocês também. Mas então, começando aqui a nossa ronda, a Nádia teve lá no podcast Geração M, número 22, falando do Galaxy Edge. um lugar que eu particularmente já fui várias vezes enquanto dormia. Algum dia eu vou lá de verdade. Já o Caruso teve lá no podcast Caviares, falando justamente sobre as dificuldades que todos passamos esse ano. Então, na verdade, é uma reflexão sobre o ano que desafiou a ficção. Esse, o outro e todos os links vão estar aqui no post para facilitar. Ah, e o Caruso também teve lá no podcast Eu Tava Lá, episódio com um título curioso, chamado Um Pato Entrou no Açougue. Tem que ouvir pra entender. E algumas lembranças rápidas, o Caruso lá continua com o podcast do Gilmar Baltazar, detetive particular. A gente colocou no link aqui também uma participação que a Mariana Cabral, digníssima esposa do Caruso e que já teve aqui no nosso podcast várias vezes, ela tava no Zorra dessa semana fazendo uma paródia aí da Paola Carosella, que tá muito legal. E pra aquelas pessoas que se empolgaram aqui com o Sons of Anarchy, eu já tive lá no CoachCast um tempo atrás falando sobre essa série. Então também tá aqui no post as partes 1 e 2 pra quem quiser saber um pouquinho mais. Beleza? Vamos então aos agradecimentos daqueles que bancam esse podcast. A todo mundo que foi lá no Padrim e deu a sua contribuição, que é o que mantém esse projeto de pé até hoje. Então muito obrigado a todos eles, especialmente aos nossos iodas, Mário Rocha, Sérgio Salvador, Marcelo Petego, Carolina, Lindoso Nietzsche, Draco, Marcel Melo, Rodrigo Alves, Carlos Melão, Igor Brenner, Fábio Matos, Alexandre Bom, Diogo Porto, Daniel Amaro, Eduardo Starling, Leandro Fonseca, Renato Arcanjo, Ricardo Pires Ferreira, Carlos Augusto Martins, Camila Gildo, Marcos Especa, Marcelo Leal, Uziel Gomes e Renato Veiga, aos Super Saiyajins, Ricardo Caldas, J. Santos, Wagner Bastos, Marcelo Parreira, Túlio Ribeiro, José Alexandre Hatz e Luan Ferreira, aos Mestres dos Magos, Ricardo Varoto, Bruno Mancini, Tatiana Karlovich, Nádia Lírio, Fernando Tiritan, Thelma Matias e Mariana Herrera, e finalmente aos nossos tanos Lucas Lima, Alexandre Mendes e Cadu Navarro. Muito obrigado, pessoal. E se você, ouvinte, vê valor no que a gente faz, considera dar um pulinho lá em padrim.com.br/podcastinadores e contribuir com qualquer valor. Lembrando que você pode cancelar a qualquer momento. Então é isso. Siga a gente lá no Twitter e no Instagram, @podcrash, e no Facebook a gente é podcastinadores também. E não deixe de comentar esse episódio na página do post original aqui em podcastinadores.com.br. Então é isso. Fim dos avisos. Bora pro tema. Uma boa história a respeito da escolha da sua profissão ou do seu modo de vida. Alguns alegam ter nascido para aquilo, outros seguiram aí alguma tradição de família. Mas e quando é um filme ou uma série que colocou aquela sementinha Inception na sua cabeça para você seguir por um caminho completamente novo? Você é aquele cara que viu Escola do Rock e decidiu entrar numa aula de música para tocar um instrumento? Você viu Legalmente Loira e quis ser advogado?
Ser loira.
Ai, ser loira. Ou uma das milhares de séries de hospital para seguir a carreira de medicina? Será que, por exemplo, caiu um teclado em cima da cabeça do Elvis quando ele era pequeno?
Pior é que tinha caiu. Piano em casa, minha mãe sempre tocou piano e eu só comecei a tocar depois dos 15 anos de idade.
Ah, mas esse é outro episódio sobre música e tal.
Eu conheço gente que montou banda depois que viu Commitments. Foi ao cinema, viu Commitments e, cara, que legal, eu quero ter uma banda de soul agora. E foi montar banda de soul.
Me vejo um pouco nisso aí. Realmente curti muito. E até montei, olha só, cara, não tinha lembrado disso. Até montei uma banda de soul com a sua esposa, inclusive.
Ele tá falando de você, cara. Você não se ligou?
O cara GG é muito lento mesmo.
Deixa eu dar uma olhada de mim. Eu puxei agora das entranhas aqui. Olha, não é que eu reconheço isso de algum lugar? Olha só.
Foi antes de você ser atingido por uma bigorna e virar um vilão.
beleza, vamos começar. Caruso, qual foi o filme ou a série que mudou a sua vida?
Muito bem. Então, eu tive uma mudança. Não foi uma mudança totalmente drástica, né? Mas essa é a história de como as Panteras mudaram a minha vida.
Olha.
Uau. Veja bem.
As Panteras?
É. As Panteras. Oh, Drew Barrymore. É, essa versão aí, com Drew Barrymore, Lucy Liu.
Ah, e as Panteras ruins, né? Nem as boas, aquelas antigas.
As Panteras ruins.
Cameron Diaz.
E Cameron Diaz.
Demi Moore.
E o Rodrigo Santoro lá no fundo, né? De...
Não, o Rodrigo Santoro foi o 2, pô.
Pegando
não, não tinha Rodrigo Santoro ainda.
Tinha o pai do McFly.
Tinha o pai do McFly, sim. Eu tava numa época na minha vida ali, tipo, acho que final dos 18, iníciozinho daquela... Aquela fase jovem adulto, sabe? E eu tava só vendo filme cabeça. Eu achava que era isso que eu tinha que fazer na vida. Sabe aquele momento que você só vai no espaço Unibanco, estação Botafogo?
Been there, done that.
Elvis, se você for falar isso pra tudo que a gente for dizer, você vai monopolizar o microfone.
Toda vez que o Elvis for falar, tem que entrar a trilha. Who wants to live forever?
Exatamente.
Mas, enfim, tipo, que, sei lá, eu achava que eu tinha que ver uns filmes cabeças, depois eu tinha que discutir com as pessoas do bar, o filme e tal. Eu tinha uma namorada na época que também era muito voltada pra essas coisas mais alternativex e tal. Vi muitas coisas bacanas, assim, nesse esquema. Tenho certeza que o Elvis vai... Pô, vai correlacionar com isso. Eu vi nesse esquema um dos filmes que virou durante muito tempo meus filmes favoritos, que é o Procurando M. Procura-se M. Chasing M, né? Do Kevin Smith e tal. Kevin Smith. Mas também, cara, vi muita merda que eu não tinha coragem de dizer que era uma merda. Vi muita merda que eu não sabia que era merda. Vi muita merda que eu achava que eu que não tinha entendido. E ficava lá depois me esforçando na conversa de bar pra tentar entender qual era aquele final, tentar vir com um argumento impressionante, interessante, enfim. Mas eu não percebia que eu não estava me divertindo. Era um esforço, entendeu? Até o dia que eu já estava na faculdade, eu acho que eu devia estar aí com uns 19 aninhos ou 20, e eu fui no cinema sozinho ver As Panteras. Por quê? Eu achei que ninguém ia querer ver comigo.
Tinha certeza.
Ou então ninguém quis ver comigo, existe essa possibilidade. E era As Panteras, aquela reformulação. É de quando o filme? Alguém lembra? 99?
É de 2000.
2000. Então, eu tinha 19 anos. Eu tava no meu segundo, sei lá, segundo, terceiro período da faculdade. Tinha entrado já na faculdade. E aí, cara, era uma reformulação da série dos anos 70, né? E uma reformulação bem, cara, era bem um blockbusterzinho mesmo, sabe? Tipo, explosãozinha, frasezinha de efeito, aquelas coisas. É um cinema bem rastaquera nesse sentido. E aí eu fui sozinho pra sala de cinema com um Coca-Colão e um pipocão. Eu ainda bebia Coca-Cola nessa época.
Como assim tu largou a Coca-Cola?
Eu larguei a Coca-Cola. Teve um dia que no meio de um copo de Coca-Cola eu enjoei de Coca-Cola. E nunca mais eu bebi Coca-Cola. Também vendo um filme.
Essa história é boa, conta aí.
Mas eu não lembro que filme era. Se eu soubesse que filme era, eu botava essa história no lugar. Mas eu tinha o copo do Cirque du Soleil, que era um copo de sala de 2 litros. Eu virava um litro de Coca-Cola ali e ficava bebendo. Aí no meio do copo, cara, não sei se tava meio sem gás, não sei o que era. Eu sei que me deu uma... Deu um engodo, assim, aí eu enjoei. Nunca mais bebi um gole de Coca-Cola. Pra não dizer que eu nunca mais bebi um gole de Coca-Cola, eu bebi um gole de Coca-Cola quando fui fazer um comercial da Coca-Cola. Eu me senti meio na obrigação de beber um gole de Coca-Cola. Mas, enfim, voltando às Panteras...
É, fake news isso, não?
Não, voltando às Panteras, eu tava lá sentado no New York City Center, aquele cinema de várias salas e tal. Devia ser no meio da semana, de tarde, enfim, consegui escapar da faculdade. E tava só eu, Coca-Colão, pipocão, sentado vendo As Panteras. E caralho, eu me diverti pra caralho. Não tinha ninguém pra me julgar, entendeu? Foi aquele guilty pleasure, assim. Eu ria com pipoca na boca. Sabe? Não tinha ninguém, era só eu. E aí, cara, eu saí feliz do cinema. Eu falei, cara, é disso que eu gosto. Eu gosto de blockbuster, eu gosto de uma diversão superficial, sim.
Aí você abriu uma locadora de blockbuster.
Não, mas eu sustentei uma locadora de blockbuster durante muito tempo. Mas, enfim, eu saí com a sensação de que, cara, não preciso ficar sendo quem eu não sou. Nada contra os filmes cabeça do Espaço Unibanco e do Estação Botafogo. Quem gosta de um cinema iraniano e de um filme preto e branco que você não entende a porra do final, beleza, seja feliz. Mas o lance é que eu não estava sendo sincero comigo. E aí foi nesse momento que eu meio que saí do armário para As Panteras, entendeu? E aceitei a minha pipoquice E a partir daí eu comecei a ser mais sincero na hora de procurar os filmes que eu queria ver, de ver um trailer e falar. Cara, até hoje eu falo isso, nossa, isso deve ser muito ruim, quero ver. Sabe? E essas, pra mim, são as melhores experiências no cinema. Quando você tá com a galerona e vê um filme, porra, bobão, mas divertido e que entretém. E por isso, também, pra mim, até hoje, o maior problema que um filme pode ter é ser chato. Especialmente nessa área aí, né? Tipo, por exemplo, Triplo X é muito ruim. Mas o problema dele é ser chato.
Ele é um blockbuster, não deveria ser chato, né?
Exatamente. Chato. Batman vs Superman, pra gente não, né, não deixar de falar, Batman vs Superman não é pra gente ficar vendo tudo no escuro, os diálogos arrastados. É pra ser maneiro pra caralho. É pra eu sair do cinema querendo botar uma roupinha de Batman e dar cambalhota e me esconder nos lugares altos.
Não, mas tu já faz isso sem ver Batman vs Superman, cara. Tu faz isso pra televisão.
Mas um, quando eu vejo Batman vs Superman e ele me tira essa vontade de fazer isso, ele me tira essa vontade de viver, eu fico muito...
De viver?
Eu me lembro quando eu fui ver, sei lá, episódio 1, que é ruim, mas que eu saí, tipo, lutando com um sabre de luzes invisíveis, entendeu? Foi maneiro.
Eu vou chegar lá daqui a pouco, mas eu gosto do blockbuster, eu nunca me culpei por gostar de blockbuster. Eu era um moleque que adorava o Spielberg e tudo que o Spielberg produzia e tudo, todo aquele cinema mágico e tal, mas eu também curto muito, também curtia muito o cinema cabeça.
O cinema iraniano.
Uma coisa não impede a outra. Você, Elvis, é, em termos cinematográficos, você é bissexual. Parabéns pra você. Você é mais evoluído. E essa foi a mudança que esse filme causou em mim. Fez uma mudança, eu acho que, no meu gosto cinematográfico. Entendeu? Eu passei a admirar mais essas grandes produções e reconhecer quando esse filme tosco era bem feito e entretia e tal. E mudou nas minhas escolhas na hora de ir pro cinema. Eu deixei um pouco pra trás. Um pouco eu tô com vergonha de admitir isso, porque o Elvis acabou de falar que gosta de ver filme iraniano. Mas eu deixei totalmente pra trás.
Mas, eu, cara, olha que coisa interessante. Eu acho que a sua vontade de ver filme cabeça passou pra mim, porque nessa época eu comecei a... Eu não sei se as pessoas sabem, eu sou formado em fotografia, então eu sou um cara que é totalmente tecnológico, sempre fiz coisa tecnológica, de eletrônica, informática, mas um período da minha vida, uns 3 anos da minha vida, eu estudei fotografia, então era só andava com galera de humanas e vendo filme, tipo, lendo livro Imagem Máquina, estudando filosofia, antropologia, e umas porra dos filmes assim, e eu achava...
Caramba,
existem filmes chatos que podem ser interessantes também. Então, acho que a gente trocou um pouco de coisa aí, né?
Mas se manteve ou você enjoou também?
Você pegou o lugar dele na cota, né?
É. Ou você um dia tava tomando uma Coca-Cola e cansou de filme, cansou de filme chato?
Uma vez eu tava tomando Sprite e falei, não, agora eu vou tomar Coca-Cola, Pepsi. Agora eu vou tomar Coca-Cola.
Vai ver, toda vez que você deixa de gostar de alguma coisa, é o exato momento que outra pessoa passou a gostar de alguma coisa.
É,
né?
Olha só, cara. É uma coisa a ser estudado. É um efeito borboleta.
Tá aí. A se pensar.
Já que a gente tá falando então de carreiras e tal, que eu acabei falando aí dessa faculdade de fotografia que eu fiz, nessa época eu não sabia o que eu ia fazer da vida.
Claro, pô, estudando fotografia, né, realmente...
Porra, eu me amarrava, cara, só que eu vi que não existe mercado que você tinha que pagar pra trabalhar, é uma parada muito estranha a fotografia. É, mas tudo bem. Aí, nesse, tem um período da minha vida que eu não sabia o que eu ia fazer. Aí eu fiz uma porrada de faculdade pra um monte de lugar e fiquei um período de 6 meses porque eu esqueci que eu me inscrevi na faculdade pro segundo semestre. Então achei que eu não tinha passado pra faculdade nenhuma e depois eu fiquei 6 meses sem fazer nada tomando esporro da minha mãe e depois eu recebi a cartinha que eu tinha que começar minhas aulas.
Caraca!
Você vê o nível.
De parabéns, velho.
Foi até um momento, não tem nada a ver a história, mas assim, eu fico 6 meses sem fazer nada, viu? Nunca aconteceu isso na minha vida, na história, cara, assim.
Comigo aconteceu também. Eu só consegui entrar pro segundo semestre da PUC e aí eu pensei, vou ficar 6 meses fazendo nada, porque aí quando começar nas aulas eu vou estar, tipo, super ansioso e tal. Cara, porra nenhuma, voltar nas aulas não tava com a menor vontade de voltar. É, eu vi que eu não precisava disso pra vida. Não precisava acordar de manhã, não precisava nada.
Eu, quando
disso.
Troquei de faculdade, que eu tava na PUC, e eu larguei, eu comecei a fazer física na PUC e larguei pra fazer comunicação na UFRJ. E aí eu passei pro segundo semestre e pensei, oba, 6 meses de férias. E aí eu fui remanejado, ó, semana que vem começa a aula, tá?
Eu tenho matrícula de informática na PUC, de comunicação. Fiz uma porrada de inscrição, começava a fazer um período, não sabia o que ele fazer da vida. Mas aí, o que acontece?
Você não sabia se casava ou se comprava um papagaio? É isso?
Exatamente. Eu acabei fazendo os dois.
Daí que veio o Fedos.
Aí eu falei, cara, não, vou ficar fazendo essa parte de fotografia, queria fazer humanas, não sei o que e tal. Só que teve um filme que eu revi, que, na verdade, é a primeira vez que eu vi e acendeu uma faísca em mim, em 95, cara.
Cinderela Baiana.
Não, cara, é um filme bom. Não, brincadeira, é um filme bom, não. Mais ou menos bom. Mas é um filme, era uma época que, tipo assim, na época de... quem viveu a época de 90, 95, 96, 97? Cara, era a época da internet escada, que a parada tava chegando, que aí, o tipo, que aconteceu? Tinha um filme no cinema chamado Hackers, Piratas de Computador.
Ih, eu lembro disso.
Estrelada por quem? Angelina Jolie.
Angelina Jolie.
Johnny Lee Miller, tipo, Fish Stevens.
Hoje deve ser bem ruim isso, hein?
Deve ser, cara. Porque, assim, mas eles faziam uma espada muito maneira, porque eles eram hackers, então, tipo, eles conectavam um telefone no outro, aí eles faziam a internet de escada.
Eles passavam fax de um lado pro outro.
E tipo, e a Angelina Jolie aparecia pelada no filme. Brincadeira, isso aí.
Caralho, onde é que isso encaixou com hackers?
É, mas eu tinha 14 anos em 95, né? Eu sou do mesmo ano caruso. Mas, e assim, isso quando eu revi esse filme, eu falei, cara, tá aí. É uma parada que, porra, sei lá, sempre nego tecnologia e tal.
Pô, se eu estudar informática, tem chance de eu ver a Angelina Jolie pelada.
Porra. É o melhor pitch pra qualquer carreira, né? Se você estudar X, você tem a chance de ver a Angelina Jolie pelada. Até eu.
Eu falei, não, quero ser essa parada. E lógico que não deu, cara. Não deu certo. A Angelina nunca apareceu na minha vida pelada. Só tinha barbudo na turma de informática. A gente ficava tentando achar outras turmas de outras matérias pra poder tentar fazer e pra poder tentar ter gente diferente e mulheres juntos também, porque só tinha homem. Tinha poucas mulheres.
Tibério, você falou aí dessa trama do Hackers, que se passa... né, em 95, eu lembrei de um sketch paródia do 24 Horas, não sei se vocês já viram isso, que era muito engraçado, que era e se 24 Horas se passasse em 1994?
Cara, aí, eu lembro disso, cara. Que
era
eu,
muito tinha engraçado.
Os computadores conectando com o handshake, né?
É, não, e ele esperando uma conexão escondido lá dos terroristas e a conexão fazendo... ele esperando a Chloe imprimir o mapa do lugar e aí aquela impressora de furinho que vem linha por linha, sabe? E aí ele, muito cada bom. Vez ele recebe um bip dela, ele corre até o orelhão pra falar com ela.
E na hora, cara, dela ligar, ela puxa um. Ela tira da gaveta um CD da AOL. Muito bom.
Cara, esse episódio tá muito bom, cara. Já tô lembrando aqui já tudo, assim, já. É, esse filme foi um filme que chamou muita atenção. Não sei se vocês chegaram a ver. Ele é um filme de ação e o nome do personagem principal é Serial Killer, de serial, sabe? Tipo de... um dos grupos de hacker, né? O cara é o Serial Killer.
É o Matthew Lillard.
É, eu não lembro agora.
Ele é tipo um matador de serial, é isso?
É tipo isso, né? Um serial killer, né? Angelina Jolie é uma hacker também mais cool, assim, tal, que fica meio descolada no canto dela, que é a Acid Burn e tal. E o ator principal, ele tem que entrar naquele grupo lá de hackers e, tipo, só que ele não é cool o suficiente. Tem todo um submundo de hackers e tal, um deep web de verdade, que é um, tipo, como se fosse um subterrâneo de Nova York, em que vendem-se placas de vídeo adulteradas pra computador ficar fora. E, inclusive, entre 95 e 99, eu estudei eletrônica e depois fui fazer informática.
Pra frequentar o submundo de pra Nova York.
Você realmente deve ter ficado muito frustrado quando não pegou a Angelina Jolie, cara. Olha o trabalho de anos.
Cara, mas eu tô muito impressionado. Esse filme realmente impactou muito a sua vida, porque você foi estudar isso depois desse filme. Você fez uma decisão de carreira.
Lógico que eu comecei, assim, primeiro tentando hackear os MIRC das outras pessoas. Lembra do IRC?
Né? Sim.
E aí você tentava hackear o mic da outra pessoa, aí tu conseguia, tu caralho. Eu entrei no computador do amigo meu lá e abri a gaveta do disquete dele, sabe? Ele, caralho, tá abrindo meu CD aqui sozinho, sabe?
Caraca, brother, isso pra mim é muito impressionante. Pra mim é melhor do que o filme.
Isso foi muito, era muito louco, assim.
Gente, velho, você usava o Sub-7 pra fazer isso também?
Sub-7 também. Não, mas Sub-7 rapidinho usei sair o antivírus pra pegar. Tinha vários, né? Sub-7, boa, você falou agora, lembrei. Voltou aqui na minha mente, assim.
Nossa, eu ficava, nessa época eu ficava chocado só de conectar com outro computador e a pessoa escrever lá e aparecer aqui. Isso pra mim já era meio...
Eu ainda fico impressionada com isso hoje em dia.
Na verdade, assim, tudo isso que eu falei agora e o fato de que eu tava precisando de dinheiro em informática era uma coisa que eu consegui emprego rápido, foi um dos motivos de eu começar a fazer informática.
Elvis, eu tenho uma missão pra você. Vale. Tiberio viu esse filme em 95. Se você puxar aí quais outros lançamentos que existiram em 95, ao longo desse episódio, a gente pode ver que outras carreiras o Tiberio poderia ter seguido se ele tivesse entrado em outra sala. Entendeu?
Eu posso dizer um outro. Tu sabe aquela fase inicial que eu falei, que eu fui no cinema e esqueci que tava com outra pessoa, assim, que eu tava ligado ao filme? Foi também no mesmo ano. Sabe qual era o filme? Mortal Kombat.
Caraca, bicho. Olha aí.
E um lutador.
Ah, esse filme estreou no Brasil em maio de 96.
Agora o Tiberio vai contar que ele fez alguma arte marcial.
Eu podia estar arrancando cabeças, sacou?
Tipo, mas... Dei uma pesquisada aqui de filmes que saíram na mesma época. O Tiberio podia ter sido uma patricinha de Beverly Hills. Ele podia ter se perdido dentro do Jumanji. Ele podia... Seu Batman.
Caralho, tudo melhor opção.
Oh, e seria o Batman ruim. É. O Batman do Val Kilmer, não é?
Faz biquinho aí.
Porra, ia ser Batman de peitinho, show.
Mas, cara, em algum lugar tem uma outra realidade onde o Tiberio é um desenvolvedor de jogos de tabuleiro, porque ele viu
o
Jumanji.
Eu achei que você ia dizer que em algum lugar tem uma realidade em que o Tiberio é o Batman, e o Batman, na verdade, é o Charada, que fica fazendo trocadilho e não sei o quê.
Porra, boa sorte pra essa realidade.
Né? Eu ia falar, na verdade, que eu comecei a ver, na época também, filmes da Pantera Cor-de-Rosa e resolvi ser comediante, como sou engraçado até hoje. Mas não,
acho que... Pô, você tinha que ter decidido ser detetive, cara.
Não, mas é interessante.
Ou cara, entrar assim, em zoológico com um balde de tinta.
É, não vou dizer que Hackers, assim, foi direta a influência, tipo assim, ah, vou fazer informática por causa disso. Mas, cara, foi muito... eu comecei a mexer com essas paradas, principalmente nessa época aí do Sub-7. O cara lembrou muito bem, bicho. Fiquei até com saudade agora, vou ter que ficar pesquisando essa porra.
Tentar ver se desiste.
Ô, Vesso, eu vou te mandar um EXE aí. Executa pra mim, por favor, cara. Não é nada, não. Fia, por favor.
É uma foto.
É uma foto.
Vou te mandar um screensaver com SCR, né? Pra você rodar.
É a Angelina Jolie pelada. Você...
Angelina Jolie pelada ponto EXE. É que cai, né? Isso.
Antes de começar, queria agradecer ao Caruso, porque ele lembrou de mim e pensou, vamos pensar em histórias.
Impressionante. Antes da história, o Elvis tem uma história.
Isso.
Eu tava lá pensando nessa história em Petrópolis, mas aí...
Assim, muitos filmes mudaram minha vida, muitos filmes marcantes e tal, mas aí o meu problema era outro, era achar algum que eu não falei aqui, porque eu já falei de muitos filmes aqui, já falei da Pequena Loja dos Horrores, falei de Flash Gordon, quase famosa, Feira do Rock, Grande Aluguel, Rock of Ages, Star Wars 7, mas então eu consegui lembrar de um filme que é importante e que é simbólico.
E é inédito!
Em 7 anos de podcast, a gente... Acho que a gente nunca citou esse filme. Acho que eu nunca, vocês não citaram, com certeza, e eu acho que eu nunca citei esse filme.
Uou! Então nós vamos pros comerciais e já a gente volta com ele.
Para.
Mas então vamos lá. Vamos contextualizar. Eu não vou falar de Petrópolis. Eu me mudei de Petrópolis pro Rio entre 85 e 86. Eu me mudei para Botafogo, perto do metrô, ao lado de um cinema que estava em reforma, que abriu logo depois, que é o Cineclube Estação Botafogo. Isso, o que o Caruso falou agora, é assim, eu curtia filme pop, sempre curti filme blockbuster, mas quando eu comecei a frequentar o Estação, eu abri a cabeça para outro tipo de filme. Para quem não sabe como é que funciona o Cineclube, porque hoje em dia você tem acesso a todos os filmes do mundo, se você tem TV a cabo e streaming e torrent, você consegue basicamente qualquer filme que existe. Mas a gente tá falando de uma época que não tinha, isso era 85, 86, não tinha, mal tinha videocassete. Não tinha TV a cabo, não tinha internet. Então a gente tinha que ter a programação dos cineclubes. E como é que era? Era tipo assim, a semana Francis Ford Coppola. Aí tinha um dia que passava Vidas Sem Rumo e O Fundo do Coração, em sessões alternadas, às 4, às 6, às 8, às 10. Aí no dia seguinte passava Hamilton, Falcão Maltês, O Selvagem da Motocicleta. E assim ia. E eu entrava no cinema, ficava... Eu não tinha muitos amigos naquela época, né? Eu tinha 15, 16 anos. Eu ficava no cinema direto. Então semana
seguinte...
Você
tava sempre contando história e tal.
Com teus amigos, tu arrancava a cabeça deles pra poder ver mais tempo pra fazer.
Semana Natasha Kinski. Aí um dia passava a Marca da Pantera, Infelizmente Tua. No dia seguinte passava Paris, Texas, Hotel New Hampshire.
Caralho, brother, tu lembra a programação?
Eu tô lembrando de alguns filmes que eu vi, não tô lembrando qual era o horário.
Eu já me perdi muito no que o Elvis tá contando.
Cara, a história do Elvis parece uma página da revista Monet.
É uma barça de, tipo, todos os filmes que já aconteceram, assim. Tô chocado.
O filme mesmo é que é importante, a gente não sabe. Ele tá falando de outros filmes.
É porque vocês não deixam, vocês ficam me interrompendo.
Ô Elvis, você falou de não ter, na época de não ter videocassete, cara. Eu lembro da sensação de como era mágica a invenção do videocassete. De você, ter algo pra você assistir fora da hora da programação e você pausar as paradas era uma coisa de louco. Você botar em câmera, você fazer de trás pra frente. Eu me lembro de ficar vendo o Indiana Jones saindo, não era nem o Indiana Jones, acho que era o Crocodilo Dundee, saindo da água e ficando seco. E eu achava impressionante isso.
Tu sabe uma coisa que eu achava maneira? Quando tu dava pause e não ficava com risquinho, você conseguia congelar a imagem, parecia uma foto. Caralho, eu consegui pausar e ficou tranquilo. É.
Olha só, era raro isso.
Voltando, não tinha cinema iraniano aqui no Brasil nessa época, mas eu conheci Godard, Pasolini, Fellini.
Não sei se nem tinha Irã, né, nessa época.
Nem sei se tinha. E nessa época eu fiquei fã do Luiz Buñuel e finalmente vamos chegar ao filme que eu vou falar, que é Esse Obscuro Objeto do Desejo.
Cacetada! Buñuel, Elvis!
Buñuel!
Cara! Eu não sei nem falar o nome dele. Cara.
Eu vou precisar sair desse episódio e assistir As Panteras.
Buñuel era um surrealista. Ele, inclusive, fez um curta com o Salvador Dalí, um Cão Andaluz.
Porra, horroroso, que o cara passa uma navalha na bola do olho.
Passa a navalha no olho.
Puta que me pariu, velho.
Meu Deus, cara.
E é um troço que você vê, é completamente tosco, porque é completamente outro.
Não é tosco, um olho... não, cara.
Não, é assustador, é traumático, mas se você para pra ver sem o contexto, o troço é besta, mas ok.
Não, cara, e dentro do contexto também, não dá pra entender nada no Cão Andaluz.
Sim,
nada. No
Cão Andaluz não dá pra entender nada.
Eu tenho muita dificuldade de encontrar um contexto onde se justifique o cara passar uma navalha na própria bola do olho. O Cão Andaluz não se esforçou em procurar esse... Pois,
agora você falou bem do olho, né?
É, mas esse Obscuro Objeto do Desejo tem história, tá? Eu vi outros filmes dele, tem o Anjo Exterminador, o Estranhamento de Santiago, o Descrédito da Burguesia. Ele, depois ele fez filmes que tinham... Continuava surrealista, mas tinha um porquê.
Eu só quero dizer aqui que Salvador Dalí era uma farsa, ele não era surrealista. Ponto. Continue falando.
Denúncia!
É, bom, aí tem que ver. Eu não tô falando do Salvador Dalí, tô falando do Buñuel. Mas,
não, mas
está na Wikipédia ali, que ele é surrealista. Se tá na internet, então é verdade. Uh-huh. Mas então, esse Obscuro Objeto do Desejo é o seguinte. É um cara de meia-idade que tá entrando num trem e tem uma jovem que vem falar com ele e ele joga um balde d'água na cabeça dela e o trem vai embora. E as pessoas que estavam no trem...
Cara,
as pessoas que estavam no
trem... Você tem que dar pausa pra gente rir, cara. Isso não pode.
É que assim, a partir daí, o Elvis começou a jogar baldes na cabeça das pessoas.
Não, bro, isso pra mim é uma premissa de filme do Groucho Marx, cara.
Exatamente. Tipo, o Charlie Chaplin já fez isso, sei lá, sabe?
As pessoas da cabine do trem vão perguntar, mas por que isso?
Buñuel lançou o desafio do balde de gelo.
E aí ele vai contar a história. Qual é? Porque a história é o seguinte. Ela é uma menina, ele ficou apaixonado, ele é um viúvo, e ele tá apaixonado por ela, e ela é daquele tipo de, eu sou apaixonada por você e tal, vamos ficar juntos, mas só amanhã à noite. E aí no dia seguinte, ela não quer nada com ele e some. Aí passa um tempo, ele encontra ela de novo, eu estava com saudade, meu amor e tal, vamos ficar juntos. Agora não, amanhã à noite. E aí fica essa parada, o filme inteiro, ela dizendo quero, não quero, quero, não quero, quero, não quero, pra
isso
justificar
parece isso. Um setup de piada, cara. E aí o papagaio sempre dizia, só amanhã à noite.
E aí, o que é bizarro nesse filme, e aí vem o lado surrealista, é que o cara é interpretado pelo Fernando Rey e a mulher é interpretada pela Carole Bouquet.
Fernando Reis?
Não, Fernando Rey.
Rey.
E a mulher é interpretada pela Carole Bouquet e pela Ângela Molina. Aí você pensa, peraí, são duas atrizes em épocas diferentes? Não. São duas atrizes em personalidades diferentes? Não. Tem uma cena que é uma, tem uma cena que é outra? Dane-se.
Ué, eu, hein?
É tipo peça de fim de ano do Buñuel.
Elvis, eu tô muito confusa, sério.
E detalhe que é o seguinte, eu vi esse filme no cinema, eu achei mó barato, e eu não reparei que eram duas atrizes diferentes.
Jesus, e como é que esse filme te marcou? Porque...
Cara, esse filme, junto com outros, mas esse é um filme simbólico que eu vi várias vezes, eu tinha uma camisa desse filme, eu era muito fã desse filme.
Caramba, você realmente gostou muito desse filme, puxa.
Sim, ele é um marco na minha mudança, assim como As Panteras foi o Descabeças... Não, como é que é? Não tem a palavra. Foi
a volta pro popular.
A volta popular, pra mim, foi a abertura pra outro caminho. Isso me ajudou a formar o meu lado cinéfilo. De conhecer cinema europeu e de conhecer filmes diferentes e conhecer filmes malucos E, cara, eu curtia muito. E nessa época a gente via e revia muitos filmes. Tinha muita reprise.
Então esse filme virou tipo um filme emblemático dessa época pra
você. Esse filme é o filme que, se for simbolizar um filme dos meus anos 80 no Estação Botafogo, é esse Obscuro Objeto do Desejo.
É o filme que representa todos esses filmes merdas num filme só. Cara, vem cá, tava pensando aqui, cara. Será que é daí que vem a expressão um balde de água fria?
Será?
Eu tô perguntando serinho, tá, gente? É. A gente tem notícia da expressão balde de água fria sendo dita antes de 1986?
Não, esse filme é 77, cara.
O filme é de 77, filme é 77. Eu vi nos anos 80, mas o filme é de 77.
Ok, então antes
eu
de
acho
77...
Eu acho que não deve ser, porque ninguém viu esse filme sem ser o Avesto. Então não teria como espalhar essa notícia, entendeu?
Não, e também é uma gíria meio que só aqui, né? Ninguém fala, tipo, porra, cara, eu tentei sair com a mulher e it was a bucket of cold water. Não existe essa expressão em outra língua.
Eu acho que isso tem mais a ver com o cara tá doidão, aí você bota ele embaixo do chuveiro e joga um balde na cabeça dele pra ele poder acordar. Acho que tá mais nesse sentido do que esse filme de Ovest aí qualquer.
Isso galera. Que você falou não faz sentido, porque você botou o cara no chuveiro, você vai jogar um balde d'água nele, ele já tá no chuveiro.
É porque eu fiquei pensando agora que se fosse aqui em casa, eu ia molhar a casa toda botar um balde, né?
Pra caralho, cara. Tá aí, fiquei curioso aí pra não ver esse filme.
Quando a gente começou a pensar nesse tema, eu pensei em falar sobre O Estranho Mundo de Jack, que é um filme que eu assisti muito pequena a primeira vez, e me deu um trauma desgraçado, assim, tipo, eu vi com 5
tipo
anos,
de medo?
Sei lá, e eu, eu pedi pros meus pais tirarem na cena de abertura, porque me deu uma paura daquele monte de monstro e tal, não sei o quê, e eu pedi pra eles tirarem, e aí anos depois eu fui reassistir e eu me apaixonei pelo filme, é um dos meus filmes favoritos até hoje e tal. Só que aí, eu pensei melhor, e tem um outro produto que é muito mais importante na minha vida e que se eu parar pra pensar, assim, muito de quem eu sou hoje em dia, da vida que eu tenho hoje em dia, decorre da existência desse produto.
Ok, antes um parêntese só pra gente deixar bem claro que a Nádia roubou claramente aí, falando, eu ia contar uma história, aí contou uma história, mas não vou contar essa história e vou contar outra história. Mas,
é porque
beleza.
Advogado é assim, a gente trabalha ali no espaço da regra,
entendi.
Entendeu?
Na tecnicalidade. É.
Mas, se eu for muito sincera, tipo, de todas as coisas que eu já assisti, a coisa que teve um impacto mais significativo na minha vida é, e todo mundo sabe, Star Wars.
Star Wars é o quê mesmo?
Nossa, que história diferente, coisa nova, Nádia falando de Star Wars. Mas é sério, assim, pra quem não saiba, Star Wars é uma obra de fantasia no espaço que conta a saga especificamente de uma família, que são os Skywalker.
Obrigado.
Mas, por que eu preciso falar de Star Wars, ainda mais num episódio como hoje e com vocês? Se não fosse Star Wars, eu não participaria, provavelmente, do Podcrastinadores, porque eu não conheceria vocês.
É parênteses é que, assim, os Podcrastinadores não existiriam, né?
É.
Porque
não existiríamos.
Só conheceu o Ovestre o cara do Conselho, e a gente também só conheceu o cara do cara do Conselho, e o GG, não, GG não, GG o Ovestre chamou ele, sei lá, pro grupo, foda-se. É, mas...
GG veio porque é Sith.
Mas o Rod foi o cara do Conselho Jedi, a Roberta é o cara do Conselho Jedi.
Sim.
Então, na verdade, o Podcastinadores é um spin-off do Conselho Jedi.
Você que tá ouvindo a gente, procura o Conselho Jedi mais perto de você e mude a sua vida.
Pois é, então assim, eu não poderia deixar de falar de Star Wars, porque é isso, de todas as obras, assim, é a que teve mais impacto na minha vida, é a que me permitiu formar uma família de amigos, assim, que eu tenho muito carinho. As pessoas mais próximas de mim hoje em dia são pessoas que eu conheci por causa do Star Wars, e tive a chance de vir participar do Podcrastinadores com vocês a primeira vez falando sobre Star Wars, a primeira, segunda e enésima vez, sempre falando de Star Wars, e isso gerou depois, enfim, o meu experimento, né, o experimento 237. Hoje em dia tô começando a escrever histórias minhas por conta de conhecer gente que escreve sobre Star Wars e aí ver que isso é uma alternativa de carreira, porque isso era uma coisa que eu nunca nem cogitaria como uma possibilidade, né? Você escrever fanfic ou histórias minimamente inspiradas por uma saga que você gosta e isso eventualmente virar uma oportunidade de carreira. Então, assim, eu não poderia...
É, tá aí Crepúsculo que não deixa a gente mentir, né?
Crepúsculo não, 50 Tons de Cinza, que é uma isso. fanfic de Crepúsculo.
Crepúsculo que gerou...
Não, mas é sério, assim, eu no outro dia tava olhando e vários dos autores do canon hoje em dia são autores que começaram escrevendo fanfic, inclusive em outros fandoms que eles também publicam. Então, é a saga que tem mais, é o conteúdo cinematográfico que tem mais impacto na minha vida. Conheci pessoas que, tipo, eu quero levar pra vida inteira por conta de Star Wars. Vocês, evidentemente, estão no núcleo. Tive a oportunidade de...
Eu tô aqui emocionado.
Tive a oportunidade de ver, pô, o Theo nascer, sabe? Assim, participar desse momento na vida do Tibério, especificamente. Então, assim, eu não tenho, assim, se a gente vai falar de filme que impactou a vida da gente, eu não tenho como falar de outra coisa que não seja Star Wars. Então...
eu queria lembrar a Nádia também que o casamento dela foi com Star Wars. Ela não lembra muito bem desses momentos da vida.
Verdade. Meu casamento foi temático de Star Wars e assim, não teria sido se eu não conhecesse a galera do conselho, que foi basicamente a galera que incentivou. Não, faz sim, vai ser legal e tal. E inclusive teve a surpresa que vocês fizeram de fazer o teto de aço com os sabres de luz, que foi assim, incrível. Foi uma coisa que eu não esperava no casamento. Então, assim, é isso. Tem que ser Star Wars nesse episódio.
Bacana, Nadia. A gente tá aqui na torcida pra você fazer sucesso com seus fanfics e entrar pelo canon.
Nossa, se um dia isso acontece, eu vou ficar insuportável de feliz.
Você lembra como foi e quando foi exatamente a primeira vez que você viu Star Wars? Quando você teve aquele momento meio crítico de Ratatouille comendo o Ratatouille no final do filme, sabe?
Como é que é o negócio?
No final de Ratatouille, tem aquele crítico culinário que não gosta de nada. Aí ele vai comer o Ratatouille, o prato.
E a cabeça dele explode.
Eu vi isso aí no X-Vídeo, que o cara no final come o Ratatouille. Não.
Por que você tá vendo um X-Vídeo de um cara fazendo sexo com um rato?
Porque ele já viu todo o resto.
Ué, não é normal?
Cara, bicho... É assim que passa a leptospirose pras pessoas, tá?
Descobrimos a origem do coronavírus.
Tem esse momento no desenho lá da Disney que o cara ele é impactado, ele sente que aquilo é um momento significativo e tal. Eu queria saber se a Nádia lembra desse momento dela vendo Star Wars.
Então, eu comecei a assistir Star Wars, passava, sei lá, na sessão da tarde e tal, e eu meio que não registrava muito bem exatamente o que era, eu só achava maneiro. Mas a memória que eu tenho, assim, muito clara, e a memória afetiva que eu tenho mais antiga com Star Wars, foi quando saiu o episódio 1, que eu sei que todo mundo odeia, mas assim, tem um cantinho de carinho pra sempre comigo por conta disso. Foi a primeira vez que eu fui ao cinema sozinha, entre aspas. Eu fui com o meu primo que é 2 anos mais velho do que eu, o Thiago, que inclusive o apelido dele é Chewie, porque ninguém entende nada do que ele fala. Ele parece que tá falando um Wookiee o tempo todo. Tipo, sério, eu amo o Chewie, mas é tipo... Então, assim, não dá. E aí tinha estreado A Ameaça Fantasma, e ele já tinha visto. Ele falou, não, você tem que ver, é daqueles filmes que a gente gosta. E aí a gente foi juntos no cinema do Shopping Tijuca, se não me engano. E eu lembro de, tipo, estar sentada na sala de cinema e ver uma criança da minha idade que, tipo, é forte na força e enfim, que a gente depois descobre o que acontece com ele. Eu espero que isso nunca aconteça comigo. Mas eu lembro muito daquilo e eu lembro de ficar muito envolvida porque era eu. Era uma pessoa, assim, da minha idade e tal. Num filme que eu já gostava, porque via direto na sessão da tarde.
Um universo então, que você já gostava.
É. Eu acho que se você ficar afastado dos vulcões, pode não acontecer contigo também.
É, torcendo. É por isso que eu nunca vou ao Havaí.
Evitando de matar uma porrada de criança, eu acho que você tá bem. Entendeu?
Muito legal, acho que Star Wars marcou muita vida, né? Muita gente, né, cara? É muito tempo de filme, né? A gente tá falando de 77 até 2019, né?
Sim, 2000
de informação, cara.
Pois é, são várias gerações envolvidas.
Várias
né?
gerações.
É muito difícil a gente, né, assim.
Eu lembro quando eu não conseguia ver o primeiro filme, que passou aqui em 78, mas tinha um vizinho que tinha os bonequinhos que conseguiu. Alguém trouxe do exterior os bonequinhos. E eu gostava de ir na casa dele pra brincar com os bonequinhos dele. Não era pra... Eu já curtia aquilo. Então, sem ter visto o filme. Eu tinha sabido tudo. Eu colecionava álbum de figurinha e eu não vi o filme.
Que doideira.
Aí,
cara.
Eu vejo, se o Jaime, além de irmão de cabelo, é irmão de história. Porque ele também adorava. Ele tinha, na verdade, os bonecos sem nunca ter visto o filme. E se amarrava em jogar, em brincar com eles e tal. Na verdade, acho que ele tinha as naves.
E era a única maneira que ele tinha do vizinho vir brincar na casa dele. Porque.
Isso.
Ele era um garoto meio esquisitão.
O problema é que nessa época o Bess já tinha 50 anos, o vizinho tinha 10, pegava meio mal, cara. Right into this world, all alone. God takes your soul, you're on your own. The crow flies straight, a perfect line. On the devil's back until you die.
Eu vou falar de uma série que eu já quis muito trazer pra cá, cara. E há muito tempo. Mas esses meus companheiros de podcast aí se recusam a ver uma das melhores séries de todos os tempos.
Que série?
She-Ra, vai falar de She-Ra.
Sabia. Eu tô falando de Sons of Anarchy, cara, de 2008.
Sons of Anarchy é muito bom.
A série de maior audiência da história do canal FX, cara. Não é pouca coisa, não.
Que isso, cara, quer dizer, cara? História de... Vai crescendo e tem uma queda, né? História de maior audiência do canal FX. Maior audiência do canal Brasil.
Pô, aí não dá, né? E que tá na Prime Video, se alguém se animar. Tava na Netflix, mas aí teve aquela briga lá com a
Cara,
Fox.
Cara, eu botei na minha lista, depois que você falou, eu botei na minha lista, mas aí ele saiu, né? Filhos da Anarquia, né?
Mas no Prime Video tá lá, vocês podem ver. Cara, tá sem dúvida na minha lista, pessoal, de top 5 melhores séries.
Prime Video é a Amazon.
É a Amazon. E é uma série que já teve muita gente famosa, sabe? Teve, bom, os principais, né? É o Charlie Hunnam, o Ron Perlman, né? E a Kate Segal. Ainda tem a Maggie Sif, lá de Billions, na uma Mulher do Chicote. A série foi tão bacana que teve muita gente que pediu pra participar. O Marilyn Manson, por exemplo, tinha um personagem esporádico na série. Já teve temporada com o Danny Trejo, já teve com a Courtney Love, já teve... Até o Stephen King atuou na série. Ele era... Sabe aquele... O Harvey Keitel em Pulp Fiction? Aquele cara que é chamado pra limpar a cena do crime?
I'm the wolf.
É o Mr. Wolf. Exatamente. Ele era o Mr. Wolf de Sons of Anarchy. E aí, um resumo rápido, eu preciso contar isso pra poder engatar a história. É, tipo assim, tem uma cidade pequena aí na Califórnia que tinha um motoclube. O nome desse motoclube era Sons of Anarchy. Detalhe, esse motoclube existe. Sons of Anarchy existe de verdade. Só que as histórias não são desses. São baseadas aí nos Hells Angels.
Mas
uma coisa um pouco mais pesada.
Chama motoclube mesmo? Motoclube?
Sim.
Parece...
Motoclube.
Um nome bem escroto.
Murder Club. É, você tem motoclube e motogrupo. Tem isso, mas sim. Bom ser colocado isso porque é justamente nesse assunto que eu vou me aprofundar aqui. Mas só ainda falando um pouco da série, né? É um grupo que tem suas atividades legais, que é a parte pequena das atividades deles, né? Que é, eles têm uma oficina de moto e tem um bar. Mas a grana grande entra aí no tráfico de drogas e tráfico de armas. E os moradores da cidade não gostam deles, mas eles reconhecem que é bom ter os caras por ali, porque eles protegem a cidade de outros visitantes querendo causar problema. E mesmo esquema da polícia.
Tomara que o GG tenha se inspirado na parte da moto, cara, que se for na
parte... Vamos esperar. Agora. Vamos esperar, Tibério, mas vamos esperar com um silêncio respeitoso, porque a gente não sabe, né? Mas é meio velho oeste moderno isso, então.
Sim, exatamente, cara. Inclusive, eu até dou isso como aviso. Ela é uma série violenta. É uma série com uma boa dose de violência, sabe? Não é pra todos os públicos.
É.
Tem umas cenas bem fortes aí, mas...
Só pra galera barra pesada do motoclube.
Cara, eu gosto muito de Sons of Anarchy. É uma série, assim, que eu assisti, era assistidora fiel, assim, que ainda era no período que as coisas saíam devagarinho, né? Não era essa coisa do streaming que libera tudo de uma vez só e você assiste tudo numa sentada, que é a frase mais feia do universo, mas é o que tem. Mas, assim, eu ficava desesperada pra próximo episódio e tal, não sei o quê. Então, assim, super
e tinha
recomendo.
Tinha os ganchos, cara, dos episódios. Era sensacional. Mas, anyway, a série mostra justamente esse mundo dos motoclubes, cara. A política, os laços de irmandade, as traições, os motoclubes rivais. Tipo assim, ninguém é 100% bom ou mal. Todo mundo é tudo.
Não é melhor motociclismo?
O Caruso tá até agora...
Não é, cara. O motociclismo é muito menos que isso.
Bolado com isso.
Eu tô tendo muita dificuldade de levar a sério o motoclube, cara.
É, cara. Pesquisa um pouco. Vê a série, melhor. Vê a série, cara.
Ô Caruso, pensa que é tipo uma gangue de pessoas que andam de moto. Só que não é exatamente uma gangue.
Eu prefiro isso, uma gangue de motoqueiro. Esse mundo de gangue de motoqueiro.
Não.
E aí tem a gangue de motoqueiro rival, uma motoclube, parece aeromodelismo.
Mas aqui dizer isso é um pouco, tipo, preconceituoso, sei lá. Porque nem todo motoclube é necessariamente gangue e criminoso e blá.
É, não é.
É,
não
sim,
é, exatamente.
Mas toda gangue é, e não é sobre gangues?
Nem toda gangue é de moto, sei lá.
Não, e você tem motoclubes que tem uma outra pegada. Tem cara que só quer se reunir pra comer churrasco. Você tem os motoclubes que tem uma pegada mais de atividades sociais. E você tem os motoclubes originais, que é pra você ir pegar a estrada. A parada do motoclube é isso, é pra você pegar a estrada com galera. Só que você tem as regiões. Ah, esse motoclube fica aqui, ele tem a galera em volta. E aí você tem um lance de irmandade grande nessa história. E a série pega bastante isso. Isso é que é muito legal. E detalhe, o Kurt Sutter, que é o autor da série, ele é de motoclube. Então ele fala com propriedade de causa. Ele mostra o quanto colete significa pros membros, o quanto os pets dos coletes são sagrados. Isso, de novo, não é uma parada pra série, é uma parada de verdade.
Pet, bicho não, pet com A, né?
É, P-A-T-C-H.
Que você costura.
Não é adesivo, né? Que você costura, né?
É, parada... distintivo.
É, exato.
Distintivo.
É um maluco com um cachorrinho no ombro, assim, sabe?
Tipo assim, na vida real você não pode comprar um colete vazio e sair colocando um nome, ou sei lá, enchendo de pet.
Na vida real. Lógico que na vida real você pode.
Você pode, mas...
Não deve, você só vai apoiar.
Pois é, isso. Não é uma boa, não.
Se você for num evento, você vai ofender algumas pessoas. Por isso que eu tô falando. É um mundo que vocês não estão acostumados, que é de verdade. E isso é que é muito legal.
Eu conheço alguma coisa disso, porque a mãe da Alice, antes de estar comigo, ela namorou um Hells Angel.
Eita!
Eu conheci o cara, tá? O ex da minha atual ex, mas assim, o cara é gente boa e tal. Conheci alguns Hells Angels, mas eu conheço alguma coisa desse mundo. Não vi a série, não, mas conheço alguma coisa desse mundo daqui do Rio. Hells Angels daqui do Rio.
O ex da Holmes, por acaso, chamava amor. Moriarty?
Não, chamava não.
Não, o GG ouviu o último episódio.
Mas, por exemplo, só pra vocês terem uma noção, na série mostrava que, por exemplo, um dos pets que eles usavam nos coletes chamava Man of Mayhem, que chama Homens do Ceifador. Ceifador, no caso, seria a morte. Isso significa quando um membro já derramou sangue pelo clube, ou no caso, já tomou um tiro, ou sei lá, uma facada, defendendo o motoclube. Então, entende quanto um pet tem uma história por trás? Isso é levado muito a sério.
É tipo escoteiro, então.
É.
É, eu aprendi a fazer um nó de mostarda. Pronto. O cara que compra a parada e sai costurando em casa e vai pra esses eventos específicos, ele mexe com o brilho das pessoas. Tipo assim, cara, você não tem o direito de estar aqui.
Pô, mas escoteiro também apoia, não pode fazer isso não, cara.
Como é que impactou a sua vida?
Quem me conhece mais próximo sabe que eu curto moto. Eu passei, por exemplo, anos sem nem ter carro, né? Eu só tinha moto e eu só voltei até agora porque meu pai faleceu e eu passei a ficar com o carro dele, porque não dá pra transportar minha mãe de moto, né? Ou fazer supermercado desse jeito. Mas sempre curti moto. E a minha moto era uma moto vagabundinha, sabe? Era tipo uma imitação bem mal feita de Harley. É, só pra quem conhece, era tipo uma Kaczynski. É uma moto material de má qualidade, passava mais tempo na oficina do que na rua. Ela era uma moto ruim, eu não tinha segurança de viajar com ela. E foi por causa da série que eu voltei a ficar com vontade de pegar a estrada. E eu falo voltei é porque só porque eu tinha vontade, que eu nunca fiz isso com aquela moto. Eu queria moto pra fazer isso, mas acabava só andando dentro da estrada, dentro da cidade. A série me trouxe de novo aquela vontade de pegar a estrada com a moto, que é o grande barato, né, na verdade, não você ficar dentro da cidade. E aí, beleza, comprei uma moto, né? O que dá uma outra história bacana, como foi que eu comprei a minha moto, mas isso aí deixa pra um outro dia.
Inclusive, a sua moto é bonita pra caceta, hein, GG?
Pô, cara, e ela, eu fui mexendo pra chegar aqui. Isso é o legal da Harley.
Pronto,
né?
Juntou os dois do motoclube agora, a gente vai ficar excluído.
Ah, olha só, eu tive que ouvir o Elvésio listar uma enciclopédia inteira de filme que eu nunca ouvi falar, entendeu?
De filme, então, assim... Porra.
Não, pior não é isso. Pior que quando eu contar na minha história lá que eu falava de informática, quando eu comecei a trabalhar, um dos meus padrinhos de casamento era um cara que trabalhava comigo e ele falava disso o tempo todo, porque ele pegava a moto e ia até a Argentina, depois voltava e até o...
Isso é muito maneiro,
até a Argentina?
Isso é muito maneiro de fazer,
porque,
cara.
Tipo, ele falava muito, cara, e eu já não aguento mais papo, GG, vambora.
Pô, eu quando morava em São Paulo e vinha pra cá, eu vinha de moto, cara, pegando Rio e São Paulo mesmo. Ou seja, claro que não se compara com a Argentina, mas era algo que a gente fazia com alguma frequência. É bom, cara, não, pegar é legal, a estrada sim. De moto é bom. Bom, mas aí eu acabei comprando, né, a moto direito e comecei a entrar nesse mundo das motos decentes. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas a Harley, todo sábado, tem um café da manhã aberto pra quem quiser. Se você estiver passando lá com fome, entra e toma um café da manhã lá com todo mundo. E aí você vai, sei lá, ver as motos, vai conversar com as pessoas, ouvir histórias. horas. Dependendo do dia, pode ter banda tocando. A Harley sabe fazer isso, cultivar a marca junto das pessoas.
GG, o meu irmão não tem moto, mas ele já foi nesse café da manhã porque ele é cara de pau.
Eu também.
Isso acontece vários. Quando você vai lá, você vê que tem uns... Pô, esse cara não é daqui, né? Mas ok, né? É bem, legal, é bom.
Pelo menos conseguiu o distintivo do pão de queijo, né?
Mas esse foi o lance da série. Ela me levou, porque moto eu já gostava. Ela só me incentivou a comprar uma moto. Mas a série me levou pra dentro desse mundo de motoclube, cara. Isso é mais do que um grupo de amigos. Isso que eu não, talvez não consiga fazer vocês entenderem aqui. São pessoas que dividem os mesmos valores. Porque, tipo assim, o motoclube não é que nem provavelmente o Caruso tá pensando. Não é que nem você chegar na sede, assinar um formulário, pegar um colete e pronto, eu sou daqui. Não é, cara. É meio que um namoro. Você não pode pegar a menina pelo cabelo e dar um beijo. Você tem que conversar, você tem que ver se tem química.
É tipo o Conselho Jedi, então. Só que com gente mais bonita, provavelmente você já tá com a galera assim.
Ó, inclua-me fora dessa.
É, se vocês não ligam pra gente barbudona, barriguda. Mas no motoclube também é assim, cara. Os caras têm que gostar de você. E detalhe, você tem que se identificar, né, com o estilo do motoclube. Porque foi o que eu falei, tem gente que tá interessado mais em fazer churrasco. Tem uma galera que não, pô, o cara é mais feito pra pegar a estrada. E tem umas regras estranhas de motoclube pra motoclube. Tem motoclube que exige que você tenha uma moto acima de X cilindradas, por exemplo. Dane-se, cada um faz aí o teu jeito de admitir alguém ou não.
Como é que faz pra entrar no motoclube desse?
Então, como eu falei, né? Cada um tem a sua regra. Geralmente o cara que tá interessado, ele fica tipo uns 6 meses com um escudinho pequeno na frente que mostra só que ele tem a intenção de pertencer àquele meio. Só a intenção. Aí ele tem que provar que roda com a moto. Tipo, tem que ir em evento, tem que frequentar a sede, tem que pegar a estrada. O cara tem que estar junto da galera. Depois, passado esses 6 meses, se o conselho ali achar que o sujeito mereceu, aí ele vira o prospect, que é um nome que a Nádia deve lembrar aí da série. Que são tipo os estagiários. Aí ele ganha um colete quase vazio, só com um escudo temporário, que o pessoal chama de meio escudo. É um escudo com desenho incompleto. E aí, cara, ele vai ficar mais um ano nessa. Se ele tiver conseguido o respeito e o reconhecimento de outras pessoas dentro e fora do motoclube, aí sim ele pode ter o escudo completo e passa a ser um membro, só que começando de baixo. Então, ou seja, só pra você ter noção, leva tipo uns 5 anos pro cara ser considerado membro oficial daquele motoclube e, sei lá, representar o motoclube em outros lugares. Tem uma longa estrada aí pela história sem fazer o trocadilho, por isso que você simplesmente... Não é tão fácil. Se você simplesmente coloca o nome do motoclube no seu colete e chega novo, né, num lugar, os caras falam, pô, não, cara, você não tem que estar aqui. Tira minhas cores, tira meu símbolo. Você não merece ter isso aqui.
Mas, GG, é fácil se você criar o seu motoclube.
É, porra, GG, então mole.
Você pode criar o seu motoclube, desde que ela tenha uma história, né? Se você se é um motoclube... Porque o lance é os motoclubes meio se
pode
conhecem.
Pode clube.
Pode crachinar clube.
Motocrastinadores, pô.
É, por exemplo.
Tu acha que é fácil entrar aqui? A Nádia tá de estágio quanto tempo aí? Pra
entrar? Ela é meio escudo.
Pô, eu agora já tenho até a fotinho já lá no meio escudo. Quem somos. É. Meio escudo. Sou prospect.
Mas olha só, como eu falo que os motoclubes meio que se conhecem, por exemplo, se você quer fazer uma viagem grande, você entra em contato com os motoclubes, sei lá, do caminho que você vai passar e os caras te acolhem, te ajudam com o que você precisar. E a pessoa ali, ela não é mais, tipo assim, não é mais o Elvis. Eles estão recebendo o Podcrastina Biker, sei lá o nome do motoclube que o cara tá representando. Então, por isso que é uma responsabilidade grande. Se o Elvis cria um problema lá como visitante, ele cria um incidente na história dos dois. E isso vai se perpetuar quando tiver encontro grande, quando tiver evento. É uma responsabilidade grande pra você ter nas mãos, tá? Por isso que você demora pra ponto de conseguir representar o lugar onde você está. Então, você coloca muita coisa em questionamento.
Eu sei como é que é um pouco disso, porque eu já lutei jiu-jitsu e negócio de ficar usando faixa de outra cor só pra falar que não sabe lutar é uma merda. Porque na hora que pede pra provar...
Excelente exemplo, merda. Cara. Excelente exemplo. Saiu, pronto. Evento lá, vou de faixa preta. Por que você tá usando essa faixa, né?
E com símbolo da academia. Puta merda.
E aí você tem, tipo, as hierarquias ali dentro, cara. Por exemplo, uma outra coisa que a série mostrava que eu não conhecia...
Você não entrou por quê no motoclube?
No meu caso, o grupo que eu mais me identifiquei lá, eu conheci os caras virtualmente, né? Procurando e tudo mais. E tinha uma galera muito legal, se chama Ui Bastardos, lá de São Paulo. Pô, os caras tinham um podcast também. Um grupo animadão, sabe? Que marcava viagem. Tipo, aquela galera que podia ser amigo próximo. Só que no fim das contas eu acabei não me associando, embora eu já conhecesse o pessoal, porque eu sabia que a qualquer momento eu ia ter que mudar de volta pro Rio, né, por questões profissionais, e foi o que acabou acontecendo. Uma pena. Mas, tipo assim, eu já tava meio que envolvido ali com a galera. Só faltou mesmo, tipo assim, gente, alguém me convida pra isso aqui? Porque também não pode ser eu pedir, né? Eu tenho que dar a entender que eu quero. Aí alguém me convida ou não. Mas, por exemplo, só pra vocês terem uma noção, você tem uma hierarquia ali dentro. A série mostra, porque é fácil imaginar que tem um presidente, que tem um vice-presidente, que tem um diretor financeiro. Isso imagina-se. Mas, por exemplo, a série mostrava um cara que se chama Sargento de Armas. Esse, por exemplo, é um dos caras mais importantes. Ele é o guardião do estatuto lá do motoclube, então ele cobra que todo mundo siga as regras, mas ele é o cara que cuida da segurança da rede. Tipo assim, vai que, né, tem armas na sede, ele é o dono da chave que libera o acesso. Mas isso não acontece, é mais incomum. Só que ele é o cara, olha o papel do sujeito, ele é o cara que se tiver um confronto aonde o grupo tiver, ele é o cara que vai fazer o planejamento e vai garantir que todo mundo vai seguir o cara sem questionar. Então, por exemplo, digamos que se ela tenha tido uma confusão, o cara bateu no Tibério, sabe? Se eu sou o sargento de armas...
Tibério acabou de dizer que ele sabe lutar, cara. Não, ninguém ia bater nele assim.
Não, mentira, não falei isso não. Falei que eu comprei faixa de outra cor.
Tibério chamou todo mundo pra mão. Chamou, que eu vi.
Mas então, é o sargento de armas que vai dizer se o grupo vai revidar, se o grupo vai embora, se o grupo vai pra outro lugar e ninguém questiona o cara. Ele é o cara que entende e sabe avaliar risco. Então, geralmente, quem ocupa essa função é um policial ou ex-policial ou alguém da Defensoria Pública. Porque esse cara, geralmente, tem porte de arma. É o único cara que pode garantir, né, a segurança de uma sede ou a segurança de uma equipe. De novo, né, quando a gente tá falando de eventos muito grandes, é muito grande mesmo. Então, sempre nego começa a beber e tem motoclubes rivais. Cara, é um mundo muito, muito diferente que a gente acha que só tá numa série, mas ele é de verdade mesmo. Então, vale a pena vocês verem. Entende um pouco mais esse mundo e vê com olhar do tipo assim, isso que eu tô vendo aqui existe. Essas histórias vêm de, muito provavelmente, de, deve ser exagerado, né? Mas de coisas reais, que vieram a ser reais. Por exemplo, tem um momento na série, quando um dos caras morre, um prospect no caso, os outros motoclubes, mesmo os rivais, eles tiram um dia pra que aquele motoclube possa ter o luto. Sem se preocupar, por exemplo, se vai ter disputa de território. Porque, de repente, eles se recolhem pra enterrar, sei lá, o amigo, e os outros caras podem dominar uma área que eles cuidavam. Então, existe esse respeito mesmo entre os rivais, cara. Cara, essa série é bacana demais. Vocês precisam ver, cara.
É, não. Eu realmente tava aqui falando, cara, que motoclube parece meio aeromodelismo e tal, mas tá, realmente tem muita história. Depois desse relato inteiro de GG, até corrida maluca eu vou ver com outros olhos.
Engraçado que eu achava que motoclube é quando eu tava meio clube, assim, eu falava pra minha esposa, motoclube.
Ah, não,
mas
não.
Essa que é clube? Como é que a pessoa fica meio clube?
Eu só queria contar uma piada boa, cara.
Caralho. Assim, normalmente as piadas têm duplo sentido. Essa não teve nem meio sentido.
Deixar passar, porque algumas pessoas sabem nessa história, mas não sabem todos, que influenciou a vida de todo mundo daqui, inclusive de quem tá ouvindo, só que a pessoa não sabe. É tipo o efeito borboleta, que a parada, assim, é uma coisa que começa lá atrás e vai criando aquela onda. Porque, resumindo rapidamente, aqui, assim, meus pais depois se aplantaram, a gente costumava muito no cinema do Rocks, aqui perto de casa, e durante a semana, que é mais barato, e a gente via qualquer coisa, porque, tipo, um dia da semana tinha que ir no cinema. Era aquele dia do cinema.
Eu inclusive, já encontrei o Tibério no cinema. Um dia ia ter um episódio aqui de Velozes e Furiosos, aí eu pensei, putz, preciso ver Hobbs e Shaw, enquanto eu estiver no cinema com os pais dele.
É verdade, né? E aí eu falei, pô, pai, vamos ver um filme, não sei o quê, mas o que vai ver? Pô, tem um filme bom, que assim, são robôs gigantes lutando contra monstros do mar num futuro distópico, não tem como dar errado. Qual a graça? Eu não entendi.
Guilherme Doutor fala, hold my beer.
Não, cara. Pacific Rim. Pacific Rim é um filmão.
Pacific ruim.
Assim, o primeiro... O finalzinho dele estraga um pouquinho, mas o filme é muito bom. E aí eu peguei meus pais, fui no cinema, e meu pai é aquele tipo de pessoa que 90% dos filmes, quando ele sai, ele fala assim, mas é meio mentiroso, né, esse filme. Então, assim... tipo, imagina ele vendo, tipo, Avengers, né, esses filmes, tipo, e até já hoje em dia já liga muito mais pra essas coisas, mas nessa época, era 2013, ele ainda ligava um pouquinho.
O Tibério, você falou do é meio mentiroso, eu e o Jaime, a gente sempre vai ao cinema com os pais de uma amiga nossa que tá morando agora nos Estados Unidos, e o pai dela também, todo filme, ele sai meio mentiroso, né? O melhor foi uma vez que a gente foi ver 007 e meu pai saiu amarradaço do 007, que nem o Caruso, assim, querendo dar golpe nas paradas, não sei o quê, lá. E aí vira o pai dessa minha amiga e fala assim: é, mas meio mentiroso, né? Cara, o meu pai deu uma gargalhada de precisar apoiar, assim, pra poder rir, sabe? Porra! É 007, o que, que ele esperava?
Mas Pacific Rim, não. Pacific Rim é calcado na verdade.
Exato.
Então, a gente saiu na fila do cinema lá pra poder meus pais entrar, né? Na época ainda você tinha que... acho que tinha lugar marcado, se eu não me engano, mas a gente vai entrar. E aí, porra, eu olho meu telefone, 3 ligações de Ovécio. Falei, caralho, que Ovécio tá me ligando essa hora? Aí eu falei, porra, eu vou atender, né? Deve ser uma coisa urgente. O que foi, Ovécio? Cadê tu, cara? Falei, tô aqui no cinema com meus pais pra ver Pacific Rim. Estamos aqui te esperando pra gravar os podcastinadores.
O piloto.
O primeiro podcastinador.
E assim, o nosso episódio de hoje era pra ter sido semana passada, e eu, assim como o anterior, como o anterior, como o anterior, como o anterior, e todo o podcastinadores, ele é atrasado em uma semana, porque eu fui ver Pacific Rim com meus pais. E você tá ouvindo esse episódio hoje, uma semana antes do nosso aniversário, porque eu fui ver Pacific Rim com meus pais.
Esse filme é tão ruim que é um atraso de vida pra todo mundo. Nossa, mano. Eu tirei o resto, eu só tirei isso agora. Eu só tive essa ideia meia hora atrás. Aí pensei, pô, como é que tira isso? Como é que toca esse pedacinho?
Depois, se você quiser mandar esse pedacinho melhor tocado, eu não me importo. Beleza. Eu acho que o zoado é divertido. Mas fica aí.
Beleza. Eu gravo direto.
Dica.
Tá. Fica com o som melhor.
Pode mandar o autor original, inclusive.
Pode, mas é melhor eu tocando, né?
Ah, né, não.
E foi assim, senhoras e senhores, que o podcastinador chegou ao fim. Gotta play the tunes for the life you choose. You can count your time living on the edge. It's all the same to the reverse side. When it comes down on your last ride. Taking your chances on an inside straight. Still in the game, but you're playing. Aqui no Rio tem um grupo de como é que é o nome? Motoclube? Moto muito famoso, que é o iFood. Eles andam com aquela bandana nas costas, escrito assim, porra, são foda.
Não, eu ia fazer uma piada horrorosa. Não vou fazer ela. Não me recuso.
Yeah. Ah, gente, depois do filme de peteca, tá valendo qualquer coisa.
Você viu o filme de peteca e resolveu ser petequeiro?
Hoje vai ser mais um episódio da Nádia Fumada. A cobra Nádia vai
segurando as pontas.